A vida não poderia ser melhor para aquela bonita adolescente americana, enquanto se preparava para mergulhar nas águas cintilantes da Baía Chesapeake. Seu pai havia saído da Grande Depressão Nacional, produzindo com habilidade coisas de trastes que os outros jogavam fora, e se tornara, eventualmente, um homem de negócios bem-sucedido e um dos integrantes da equipe americana de luta romana nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1932. Juntamente com suas três irmãs, ela havia assimilado os principais valores de seu pai, enquanto feriados aprazíveis com a família, esportes e um lugar na sociedade de honra da escola faziam parte integral dos seus anos tranquilos de adolescência. Ela era capitã da equipe feminina de lacrosse em sua escola. Em suas próprias palavras, até onde posso recordar, não havia nada além de felicidade cercando nossa vida e nosso lar. E para completar tudo, Deus também parecia estar a bordo. Ir à igreja era quase tão natural como respirar. E durante a adolescência, ela professava ser uma cristã bem comprometida. Ela deve ter sentido que estava no topo do mundo. Agora, quando o sol se ocultava no fim daquele dia quente de julho, ela antecipava a emoção de mergulhar por entre as águas frias e refrescantes. Ela flexionou suas pernas e braços bronzeados e mergulhou. 5 segundos depois, sua vida mudou completamente. Ao voltar-se para retornar à superfície, sua cabeça bateu em uma rocha, que deixou a adolescente no fundo arenoso da baía. Estendendo-se sem controle, ela sentiu algo semelhante a um choque elétrico, combinado com uma vibração, bem parecido com uma forte mola de metal sendo desenrolada repentina e agudamente. A adolescente tentou desesperadamente retornar à superfície, mas seus braços e pernas não reagiram às frenéticas mensagens de seu cérebro. Quando ela já estava quase incapacitada de reter o fôlego, uma elevação da maré a empurrou um pouco para cima. Sua irmã, Katie, desceu para agarrá-la e, com a ajuda de outros, colocou-a em terra seca. Uma ambulância levou-a às pressas ao hospital. E enquanto a sirene ecoava, a adolescente tentava lutar contra seus temores, recordando-se de versículos da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmos 23, 1 e 2. Na sala de emergência, estando confusa, temerosa e sentindo enjoos por causa do cheiro característico do hospital, ela recorreu novamente às Escrituras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Depois de uma série de testes e de raios-x, os médicos realizaram uma cirurgia de emergência na cabeça da adolescente. Os próximos dias foram gastos entre o estado de consciência e o de inconsciência, enquanto ela se encontrava presa em uma espécie de proteção contra choques, um sanduíche de lonas que lhe permitia ser virada a cada 2 horas, sem que alguma parte específica do seu corpo se movesse. Seus momentos de consciência eram marcados por dores e temores, e seus momentos de inconsciência por sonhos terríveis e alucinações resultantes dos remédios. Um exame ósseo e um mielograma foram realizados, seguidos por uma delicada cirurgia para restaurar o dano causado por uma fratura e deslocamento da espinha. No entanto, os médicos colocaram-na diante dos fatos. Ela estava completamente tetraplégica. Em linguagem simples, o dano em sua espinha significava que ela nunca mais seria capaz de usar seus braços, mãos e pernas. Ela estava arrasada. As semanas seguintes incluíram momentos de esperança, quando os médicos sugeriram várias formas de tratamento e terapia que eram logo rejeitados mediante amargo ressentimento. Ó Deus, como podes fazer isso comigo? O que me fizestes? Que proveito existe em crer quando nossas orações caem em ouvidos surdos? Deus não se importa. Ele não se importa de maneira alguma. Tristeza, remorso e depressão caíram sobre ela, à semelhança de um cobertor grosso e sufocante. A angústia mental e espiritual eram tão insuportáveis quanto o tormento físico. Oh, como eu desejava ter em meus dedos forças e controle suficiente para fazer alguma coisa, qualquer coisa, para acabar com a minha própria vida. Os anos anteriores de segurança espiritual pareciam agora uma zombaria, induzindo a uma pergunta inescapável: onde está Deus quando os desastres acontecem? Esta pergunta retrocede a milhares de anos, e o argumento que lhe serve de alicerce pode ser resumido assim: 1. O mal e o sofrimento existem no mundo. 2. Se Deus fosse todo-poderoso, ele poderia impedir o mal e o sofrimento. 3. Se Deus fosse amor, ele desejaria impedir estas coisas. 4. Se realmente existisse um Deus todo-poderoso e cheio de amor, não haveria mal e sofrimento no mundo. E 5. Portanto, Deus é impotente, sem amor e inexistente.